Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre improbidade administrativa. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Olá, Tiago Gomide, todos vocês aí do outro lado que nos acompanham em 104,7 FM Rádio Justiça ou nas nossas plataformas. Hoje vamos falar sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça após a Lei 14.230 e o tratamento prioritário dos casos de improbidade. A gente convidou Rodrigo Lopes, que escreveu uma reportagem especial sobre o assunto. Seja muito bem-vindo mais uma vez e sempre aqui ao STJ no seu dia, Rodrigo.
Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente para participar da conversa. Estou à disposição de vocês.
Bom, na sua reportagem, Rodrigo, você destaca que ao longo da história, a probidade em funções públicas foi um princípio ampliado e renovado pelas leis nacionais. Eu gostaria, então, de saber mais sobre esse contexto e como é que o STJ tem olhado para esse tema.
Bom, Fátima, essa exigência de uma conduta que a gente, né, considera honesta na administração das coisas públicas, né? Ainda que em formas de administração de um Estado, né, sejam diferentes ao longo da história, mas essa exigência, ela a gente pode resgatar aí na antiguidade, né? A gente cita na matéria especial que lá no Código de Hammurabi, que foi datado aí do século XVIII a.C., né, havia uma previsão de sanção ao juiz, né, um magistrado que conduzisse indevidamente um processo. Pouco mais recente na antiguidade ainda, né? Mas depois do Código de Hammurabi, na Lei das Doze Tábuas, que é da Roma Antiga, né? Ainda nesse momento histórico, havia uma previsão na Lei das Doze Tábuas que o juiz que ele recebesse dinheiro para julgar processo em favor de uma das partes, ele deveria ser punido com a morte, né? Uma punição muito dura, na verdade. Então, ao longo da história, essa ideia de probidade das funções públicas, né? De honestidade, ela vai sendo ampliada, né? Vai sendo renovada pelas leis dos países, né? Ao longo do tempo, né? No Brasil, leis antigas, como o Código Criminal de 1830, né? Ele já trazia sanções para agente público que fosse considerado ímprobo, né? Por exemplo, tinha a previsão do crime de suborno, por exemplo, já no Código de 1830. Mas a gente cita no texto que a Constituição de 88, ela dá um novo patamar, né? Para a ideia de improbidade. E também traz o conceito atual, né, do que seria improbidade administrativa. Também na Constituição, né, no artigo 37, parágrafo 4, né, já previa a ideia de uma lei sobre improbidade, e essa lei nasce em 1992, né, com a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429. Essa é uma lei que é tida realmente como um marco histórico no combate aos atos indevidos, ilícitos, né, da administração pública. E foi um texto que, né, prevaleceu com uma força normativa, né, nessas últimas décadas, e sofreu em 2021 uma alteração expressiva, né, com a introdução da Lei 14.230 de 2021. Essa lei, ela traz diversas modificações, e daí uma das mais importantes, mais comentadas, é a retirada da modalidade culposa para a configuração do ato de improbidade, né? A cobrança social no Brasil, né, por uma administração pública que seja conduzida pelo interesse público, ela leva o Conselho Nacional de Justiça, né, o nosso CNJ, entre as suas metas nacionais para o Poder Judiciário, a introduzir exatamente uma meta de probidade, de julgamento de casos sobre improbidade na administração pública, que é a meta 4 nesse momento, né? É uma meta que define a necessidade de julgamento de processo sobre crimes contra a administração pública, na verdade, e atos de probidade administrativa nos tribunais do Brasil que tem competência para julgar o tema. É nesse contexto que o STJ tem dado uma atenção, né, que a gente entende especial, né, na análise desse caso de improbidade. E aí, em relação a essa meta, né, a gente cita na matéria que só até o mês de abril, né, a gente ainda tem um ano todo, mas até o mês de abril, o STJ alcançou já 75% de cumprimento da meta 4. A meta é, né, o que é a meta 4? Julgar até o fim do ano 90% dos processos distribuídos até 2022, né, sobre improbidade. O STJ já tem 75% de casos julgados, né? Então a reportagem ela vai citar aí casos mais recentes sobre a improbidade administrativa, né? Especialmente após a edição dessa lei 14.230 de 2021, né? Que altera a lei de improbidade. E a gente dá atenção especial a um produto que foi lançado recentemente pela Secretaria de Jurisprudência, que é o Jurisprudência Tese 234, que é especificamente sobre casos, né, julgados de improbidade administrativa. Então, na verdade, a matéria especial é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação com a Especial e a Secretaria de Jurisprudência, que pesquisou diversos casos sobre improbidade.
Rodrigo, e como que o STJ tem analisado os casos de improbidade administrativa praticados antes da Lei 14.230 de 2021?
Então, Thiago, a jurisprudência mais recente do STJ, ela entende que a retroação, né, das alterações que foram trazidas aí pela Lei 14.230 de 2021, essa retroação é restrita aos atos de improbidade culposos, né, praticados na vigência da Lei de Improbidade no texto anterior, em que não haja a condenação, né, nesse processo, não haja condenação transitada em julgado. A gente cita uma explicação do ministro Benedito Gonçalves no Aresp 1.877.917. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 1.199, estabeleceu que a Lei 14.230 se aplica aos atos ímprobos culposos praticados na vigência do texto anterior da Lei de Improbidade, porém sem a condenação transitada em julgado, tendo em vista a revogação expressa dos dispositivos anteriores sobre esse tema, né? Sobre o mesmo assunto, o STJ tem entendido que é possível a aplicação retroativa da Lei 14.230 aos atos de improbidade culposo sem trânsito em julgado, inclusive na hipótese de não conhecimento do recurso, né? Quando o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Então, são entendimentos aí sobre essa retroação da lei.
E como é que se dá a indisponibilidade de bens de quem cometeu o ato ímprobo, Rodrigo?
Fátima, decisões recentes aí do STJ definiram que, a partir da vigência da Lei 14.230, o deferimento, né, a autorização dessa medida de indisponibilidade de bens e ação de improbidade, ela depende de uma demonstração de urgência da medida, né? Isso foi analisado no recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no Aresp 2.272.508. Nesse caso, o ministro Gurgel de Faria, que ele comentou, é que com a adição da nova lei de improbidade, o requisito de urgência passou a ser exigido ao lado da necessidade que já havia antes, né, de indicação do que é plausível, né, da plausibilidade do direito alegado. Então, a partir da nova lei, o que o ministro entendeu foi que deve ser de forma cumulativa apontada a plausibilidade do direito e também o requisito de urgência da medida de indisponibilidade de bens. O que o ministro Gurgel de Faria comenta é que a decisão de indisponibilidade tem um caráter processual e natureza de tutela provisória de urgência. E aí, sendo uma tutela provisória, ela pode ser revogada, né, ou modificada a qualquer tempo. E aí o que o ministro fala é que, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, a Lei 14.230 tem uma aplicação imediata aos processos em curso.
Na sua matéria, Rodrigo, você cita entendimento do STJ sobre não ser possível a condenação genérica por improbidade. Explique isso aí melhor para a gente.
Então, Thiago, os colegiados de direito público do STJ, eles têm entendido que, com a nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade, né, essa nova redação tipifica de forma taxativa os atos de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública, e aí não seria possível a condenação genérica, né, atualmente, com base nos incisos que foram revogados, né, aí na nova lei de improbidade, que são os incisos primeiro, que é aquele ato de improbidade visando o fim proibido em lei ou regulamento, e o inciso 2, que era retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Não é possível essa condenação genérica, então, segundo o STJ, em relação a esses incisos e em relação aos atos praticados na vigência do texto anterior da lei, sem condenação transitada em julgado. No julamento do Aresp 1.174.735, o ministro Paulo Sérgio Domingues, né, que foi relator, ele aponta que as normas sobre improbidade administrativa sofreram alterações significativas, né, após a Lei 14.230. E para o ministro, essa lei, ela, em diversos pontos, ela representa uma verdadeira lei que é a lei nova mais benéfica ao réu, né, que a gente chama de novatio legis in melius. Né. O que o ministro fala especificamente, nas palavras dele, é: a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do artigo 11 da Lei 8.429, ou ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos 1 e 2 do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial. Nesse caso, né, nesse ARESP que foi analisado pelo STJ, diante desse novo cenário normativo, né, da improbidade, o ministro entendeu que era desnecessário retornar o processo para as instâncias de origem, para uma nova análise do caso, né, porque para o ministro não tinha mais embasamento legal para a qualificação dessa conduta discutida no processo como ímproba.
Rodrigo, então eu gostaria de saber como é que o STJ tem se posicionado sobre a acusação de improbidade nas situações em que a conduta não foi totalmente abolida da lei.
Fátima, então, sobre essa definição, né, dos atos dos agentes públicos como sendo atos de improbidade, né, o STJ já se manifestou no sentido de que não é possível afastar a acusação de improbidade se essa conduta do agente não foi completamente abolida da legislação, especialmente quando ela é alterada, né, movida, digamos assim, dentro da lei, né, muda o local da especificação da conduta, mas ela continua sendo considerada ímproba, né. Esse entendimento ele foi estabelecido no ARESP 1.206.630, é um caso em que se discutiu improbidade que teria sido cometida, né, por promoção pessoal do agente público em atos de uma prefeitura, né. O ministro, novamente, o ministro Paulo Sérgio Domingues, ele comenta que a alteração que foi feita no caput do artigo 11 da Lei de Improbidade, né, da 8.429, que passou a exigir que o reconhecimento do ato de improbidade por violação aos princípios administrativos ocorra com a indicação de uma das condutas previstas nos incisos, né, do artigo 11, essa mudança não alterou a caracterização do ato de improbidade. De acordo com o ministro Domingues, a conduta do agente ela só passou a ser enquadrada não no caput, né, mas no inciso 12 do artigo 11 da Lei de Improbidade. E aí, palavras específicas do ministro: não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos anteriormente prevista no caput do artigo 8.249, a nova precisão entre os seus incisos da conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico normativo. Então, para o ministro, só houve aí uma mudança em relação ao local da lei em que há a previsão de uma conduta indevida da administração pública.
Rodrigo, a absolvição por falta de dolo na ação de improbidade tem impacto na esfera penal?
Então, Tiago, o STJ ele possui jurisprudência que diz o seguinte, que no julgamento de ação de improbidade administrativa, a absolvição por ausência de dolo na conduta do agente público e de obtenção de vantagem devida esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. Em um desses precedentes, que foi o RHC 173448, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca ele comentou que, apesar de existir, né, a conhecida independência entre as esferas civil, penal e administrativa, é necessário que a instância penal, pelo menos, leve em consideração os fundamentos contidos na decisão que absolveu o agente público em razão de improbidade administrativa. Palavras específicas do ministro é o seguinte: não é possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no juízo civil e se revele no juízo penal, porquanto se trata do mesmo fato, na medida em que a ausência do requisito subjetivo provado interfere na caracterização da própria tipicidade do delito, mormente se considera a doutrina finalista, que insere o elemento subjetivo no tipo, bem como que os fatos aduzidos na denúncia não admitem uma figura culposa, culminando-se dessa forma em atipicidade. Palavras específicas do ministro Reinaldo. Nesse caso, no entendimento do ministro relator, né, tendo em vista a instância civil ter concluído que os réus não induziram ou concorreram para a prática de ato contrário aos princípios da administração, aí palavras dele, não pode a mesma conduta ser violadora de bem jurídico tutelado pelo direito penal.
E para a gente finalizar esse bate-papo de hoje, Rodrigo, eu quero saber se é possível homologar acordo de não persecução civil na fase recursal. Qual tem sido o entendimento do STJ nesse sentido?
Então, Fátima, esses são três entendimentos que a gente comenta aí para finalizar essa matéria especial. Primeiro entendimento, né, é que o STJ definiu que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, quando é observada a legislação local, essa contratação não configura por si só um ato de improbidade administrativa desses previstos no artigo 11 da lei de improbidade. Nessa situação, de acordo com os precedentes do STJ, aí a gente cita o tema repetitivo 1108, não estaria presente o dolo necessário para a configuração da improbidade. Segundo o STJ, né, segundo o precedente que a gente comenta, não caracteriza o ato de improbidade a falta de repasse pelo prefeito de informações solicitadas pelo Poder Legislativo ou por outros interessados, quando não há uma evidência de que essa falta de informação, né, falta de prestação de informações, foi feita com malícia ou desonestidade, né, nessas omissões de informação. E julgados recentes das duas turmas de direito público do STJ, além da primeira sessão aqui do tribunal, também admitiram a homologação judicial de acordo de não persecução civil em ação de improbidade administrativa, mesmo que esse processo já esteja em fase recursal. Um desses acordos, inclusive, a gente cita que foi homologado no próprio STJ, numa ação que já tinha caminhado um tempo, chegou ao STJ, foi homologado um acordo no âmbito do EARESP 1.831.535.
Rodrigo Lopes, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, Thiago, novamente, por conversar aqui sobre um tema tão importante, né, para o país, para a administração da coisa pública. E espero voltar para a gente conversar em breve sobre novos temas. Obrigado.
STJ no seu dia.
É isso, pessoal. O STJ no seu dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.